Nos últimos meses, o governo angolano despejou coercivamente de forma violenta milhares de pessoas que viviam em áreas habitacionais informais, com pouco ou nenhum aviso prévio, em violação das próprias leis de Angola e das suas obrigações internacionais de direitos humanos. O governo destruiu casas, culturas e bens pessoais dos moradores sem um processo justo e raramente concedeu indemnização. Os despejos ocorreram sobretudo na capital do país, onde a maioria da população vive em áreas habitacionais informais, com falta de clareza quanto à posse e propriedade da terra e consequente insegurança dessa posse. As vítimas são angolanos pobres e vulneráveis, nelas se incluem mulheres que sustentam sozinhas as suas famílias, idosos e crianças. Muitos fugiram para Luanda durante a longa guerra civil que assolou o país, em busca de abrigo e proteção, abandonando as zonas de conflito ou áreas agrícolas destruídas pelos combates e pela insegurança. Os despejos em larga escala perpetrados pelo governo resultaram em novas deslocações e deixaram muitas pessoas sem abrigo e na miséria, sem qualquer acesso a uma via legal de recurso. Vítimas de despejos investigadas por organizações não-governamentais disseram que polícias fardados e funcionários do governo local recorreram à intimidação, à violência e a uma utilização excessiva da força na execução das operações de despejo. A problemática do acesso à terra e à habitação como um direito fundamental tem sido um fenómeno que preocupa fundamentalmente as camadas pobres e excluídas da sociedade angolana. Especialistas de organizações não-governamentais estiveram reunidos recentemente em Luanda para analisar a situação da habitação e na perspectiva do desenvolvimento urbano sustentável. O encontro serviu de antecâmara para a Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, conhecida como Habitat-3, aberta esta semana em Quito, Equador, com o objetivo de renovar o compromisso político nesta área. A Rede Angolana contra a Pobreza Urbana está preocupada com a exclusão dos cidadãos angolanos na implementação dos grandes projetos habitacionais em curso no país. A Rede Angolana contra a Pobreza Urbana está preocupada com a exclusão dos cidadãos angolanos na implementação dos grandes projetos habitacionais em curso no país. Segundo o seu representante, Mbuta Pascoal, a participação dos cidadãos é fundamental para prevenir o crescimento desordenado das cidades.
Bom, o que nós queremos dizer é que das pesquisas que nós estamos a efetuar, estamos a encontrar que o problema de saneamento básico é um grande problema. E uma cidade que saneamento básico é débil, não podemos considerar como cidade saudável. O que é considerar como cidade saudável? Em que tenha os serviços disponíveis ao cidadão. O cidadão tenha a possibilidade de viver com dignamente na cidade. Sem esses serviços sociais disponíveis, não podemos considerar como cidade saudável. Bom, para nós, a rede, anualmente realizamos uma pesquisa sobre os serviços sociais disponíveis nas zonas perurbanas de Luanda. E esse de colóquio nós viemos aqui para podermos apresentar o resultado desses estudos que nós estamos a levar a cabo e dar a nossa contribuição sobre a participação do cidadão nesse município. Concretamente, trouxemos aqui exemplo ou modelo dos projetos que estão no Kazenga e o projeto do Sambizá. E o cidadão reconhece ter havido esses encontros de divulgação desses projetos na implementação. Mas a sugestão que nós trouxemos, o pedido do cidadão, é que o cidadão deve participar no desenho dos projetos, não se esperando apenas no momento da implementação. O cidadão está disponível, mas o que aparece é que só as autoridades só aparecem no momento da implementação. No momento de desenho dos projetos, os cidadãos não são tidos nem achados. E a nossa recomendação é que o cidadão deve participar ativamente, para que o cidadão participe, deve haver abertura no lado das autoridades para poder convidar o cidadão a participar. O que mais nos preocupa nesse momento é o acesso, porque tem esses projetos, mas a capacidade de aquisição dos cidadãos que estão próximos desse projeto estão incapacitados para poder ter acesso a essas habitações. As habitações estão lá, mas o cidadão não tem condições de capacidade financeira para poder entrar nessas habitações. O que nós estamos a ver como se fosse uma criança, lá apresenta um bolo para comer, ele tem fome, mas tem aí o pão, não consegue ter acesso a esse pão, porque o pão está tão distante da sua altura. Porque ano passado foi aprovado esses objetivos de desenvolvimento sustentável, mas no meio da sociedade civil não está se dizendo nada. E hoje vamos refletir e principalmente queremos ver qual é o nosso desafio e o papel da sociedade civil no alcance desses objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Esses são dois painéis que nós vamos refletir nesta conferência.
Portanto, as organizações da sociedade civil queixam-se muito sobre a questão do reconhecimento jurídico. O que é que está por detrás disso? O que é que se passa de concreto?
Bom, geralmente esse é um dos pontos que vamos refletir nessa conferência. Tanto nós também não sabemos o que é que se passa, mas geralmente quando recorremos ao Ministério da Justiça, tantos processos lá está até hoje, sempre esperamos o resultado. E no IPROCAC não pode se registrar sem termos o certidão do Ministério da Justiça. E hoje estamos preocupados em saber concretamente qual é o processo, até onde uma organização da sociedade civil em Angola é considerada juridicamente legal. Geralmente, esse é um dos pontos que nos preocupa, porque não podemos desenvolver ações concretamente à vontade sem termos esse registro. E essas organizações, quais são legalizadas, têm o seu certidão no Ministério da Justiça, têm o reconhecimento da legalização e também já são publicados no Diário da República, mas chega no ponto em que questiona a questão do último registro. E essa é a questão que nós vamos refletir e também convidamos o Ministério da Justiça e convidamos o IPROCAC, que cá estaremos para ouvirmos concretamente o procedimento, até onde vai esse impasse que nós estamos a viver hoje. Essa é a questão que nos preocupa bastante. E esse encontro nós convidamos o Ministério da Justiça, convidamos a IPROCAC, convidamos o PNUD e também convidamos o Ministério da Promoção e Família para podermos refletir sobre o papel e envolvimento da mulher no alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa é a questão que vamos refletir hoje e esperemos que saiam resultados concretos e vamos poder apresentar a todas as entidades públicas as resoluções saídas nessa conferência para darmos mais a nossa contribuição para este país e não só para ultrapassarmos esse impasse concretamente que as organizações da sociedade civil hoje estão a viver.
As autoridades continuam a impor muitos obstáculos para o acesso à terra e à casa própria, uma constatação que obriga os cidadãos a fazer recurso a meios próprios. De acordo com o representante da SOS Habitat, Rafael Moraes, nesta condição encontram-se maioritariamente os jovens que reclamam por uma maior atenção das autoridades.
A SOS Habitat fez um trabalho de pesquisa nas administrações municipais a nível de Luanda, em algumas administrações, e acabou, portanto, descobrindo que das solicitações em que os cidadãos emitem nas administrações, cerca de 800 a 1.000 pedidos é apenas atendido nessas administrações por ano. Por exemplo, a administração municipal de Viana já tem agora na sua responsabilidade cerca de 1 milhão de moradores. Então, se tem cerca de 1 milhão de moradores e só atende 800 pedidos por ano, então entende-se que, aí subentende-se que muitos cidadãos, portanto, acabam por ficar com seus pedidos, portanto, nas prateleiras. E isto, impulsionado com a carência de habitação que enferma os cidadãos, com o problema do censo que tivemos quase muitos anos, sem que tenhamos feito o censo, só agora, em 2014, temos o censo que conseguiu determinar quantos somos, acabou então passar despercebido por parte das nossas autoridades não perceber até que ponto é que os jovens precisavam da habitação. Apesar de ter havido um trabalho muito árduo por parte das autoridades em buscar parceria para poder construir centralidades e algumas zonas onde se fizeram casas sociais ou casas económicas, como é o caso do Zango e Bandila, mas ainda assim a maior parte dos jovens que têm esta carência habitacional, não conseguiram ter a sorte de conseguir uma casa no Quilamba, no Mocego Capari, no Panguila ou no Zango. Razão pela qual as pessoas, por meios próprios, tentam buscar uma habitação.
Na perspectiva das Nações Unidas, o direito à cidade deve estar em conformidade com os princípios dos direitos humanos, acautelando os desalojamentos forçados de populares. O representante da Development Workshop, Alan Kane, diz que o governo angolano tem desenvolvido esforços para estar em conformidade com as normas das Nações Unidas, mas precisa de fazer mais.
As organizações da sociedade civil, não só em Angola, mas no nível mundial, está a fazer uma campanha para a inclusão do princípio do direito de cidade neste novo agenda da Habitat 3. E a direito de cidade está a incorporar direitos humanos ligados com habitação, uma posição contra expulsões forçadas direitos de género, igualdade das mulheres em termos de posse de terra, em termos de acesso à habitação, e também na promoção de cidades mais justas em termos do acesso dos serviços básicos, como água e saneamento. So, esta campanha está a ser realmente apresentado no uma parte da Habitat 3.
Mbuta Pascoal, da Rede Angolana contra a Pobreza Urbana, aponta, por outro lado, a falta de serviços sociais básicos como sendo um problema que se junta a outros em relação às condições de vida das populações nos principais centros urbanos do país.
O que nós gostaríamos é que haja projetos sociais. Quando falamos de projetos sociais, é que o cidadão tem a possibilidade de acesso a esse projeto. E não só também, os bairros com vizinho a esse projeto não têm acesso, não têm serviços sociais. E nós queremos que, imediato, apesar da situação que nos encontramos, que haja esses projetos, esses serviços sociais a nível do bairro. Quando estamos a falar de serviços sociais, concretamente estamos a nos referir de água, de saneamento básico, da educação e saúde. Hoje a situação é tão débil, tão preocupante a nível da cidade de Luanda. Está a cair as chuvas. Com essa situação de uma falta de saneamento básico, não sabemos qual é a cena que teremos daqui a um mês ou dois meses. Bom, esta iniciativa é uma iniciativa conjunta do Desenvolvimento Workshop em conjunto com a Rede da Luta contra a Pobreza. Nós trouxemos primeiro o problema e nós trouxemos a sugestão para poder diminuir essa preocupação. A maior receita que nós vimos é que o cidadão deve ser considerada a partir do desenho do projeto, na implementação e na avaliação. Não podemos apenas esperar o cidadão como meramente beneficiário, não. O cidadão tem a capacidade de poder contribuir, porque ele é que vive a situação, ele é que tem a melhor solução para poder contribuir, para dar solução aos problemas que ele vive.
Para Rafael Moraes, da SOS Habitat, o oportunismo das pessoas para fins comerciais é outro fenómeno que tem contribuído para o crescimento desordenado da periferia, sobretudo da capital do país.
Mas não é só isto, também existe o oportunismo. Como sabem que o chefe fulano tem mais de uma casa, o indivíduo que tem a sua casa no Mocego do Rocha Pinto, também que eu tenho uma casa no Mocego do Bagdá, lá no Iraque, no fundo. Porque sabe-se que agora a casa é que está a render. O chefe tem casa, arrendou a casa dele através da administração. Eu também, se conseguir mais um terreno, vou ter uma casa. É isto tudo que nós conseguimos descobrir durante o tempo do nosso trabalho. Mas há várias formas de podermos baixar isto, que é para ver se evitamos então o crescimento destes bairros suburbanos.
Debatendo com o cidadão, e geralmente a estratégia nos fóruns, quando convida-se o administrador, convida-se o provedor do serviço. Concretamente, se vamos tratar de água, convidamos um representante do EPAR do município. Se vamos tratar sobre a energia, convidamos o responsável da energia no município. As conquistas, o resultado que conseguimos, havia um problema em que não havia espaço para poder se colocar BTs de energia, por exemplo, no casinha, tanto no Sabizá. E os cidadãos, como estavam juntos, ouviram essa inquietação, disponibilizaram seus terrenos para poder se montar os BTs. Para nós é uma conquista, já é um resultado. E essa disponibilidade, a abertura das administrações, poder sentar com o cidadão, também para nós é algo que consideramos como uma conquista, é um resultado. A questão de água, hoje em dia, vai nos avisar. Os chafariz, enquanto ainda não jora água casa a casa, tem alternativa com os chafariz. A maioria dos chafariz, gerido pela própria cidadão, a gestão participativa, está resultado que aqueles que irão gerir pela própria EPAR. Para nós, essa dinâmica, primeiro, abertura, e esses serviços que conseguimos ter um resultado que nos anima. E outra parte, nós continuamos com o rede, a questão da advocacia. A advocacia, encontramos problemas, então divulgamos esse espaço, também relatores nós apresentamos nas administrações municipais e também nos provedores de serviços nesses municípios. Tanto ao governo da província, nós lançamos o nosso relator. Essa é uma estratégia de podermos influenciar para que... É uma estratégia de advocacia. Resultados já temos alguns, continuamos com esse desafio. Podemos confirmar a abertura desses encontros com as administrações e provedores, já é uma conquista, é um resultado. E também esse serviço, como água, como saúde. A questão da limpeza do meio, como lixo, a nível do município de Cazenho, há um boletim, Ecos Joelho,
O que é que esse boletim, com iniciativa comunitária, jovens da comunidade, fazia? Cada vez que há um foco de lixo, eles tiravam as imagens, publicavam. Dois dias depois, então, as pessoas iam limpar. Então, para nós, era um bom resultado. Porque é uma influência, é uma advocacia de que apresentamos e tiraram. Então, o objetivo da rede é que haja um bom meio ambiente. Então, esses são os resultados que podemos citar. E também, depois podemos... Temos os relatórios das pesquisas, no fim podemos trocar e mesmo podemos apresentar.
Finalmente, Alan Kane recomenda às autoridades angolanas para refletirem sobre a agenda do Habitat 3, sobretudo em relação aos desafios dos próximos 20 anos.
Exatamente quem este é o objetivo, é de trazer opiniões da sociedade civil para ser incluído na discussão à volta da agenda internacional e também nas posições e as políticas nacionais da habitação e desenvolvimento urbano. São estes debates, estas discussões entre a sociedade civil e recomendações que surgiram, que são espaços de participação da sociedade civil na evolução das políticas urbanas. Well, eu acho que isto é um processo de evolução. A primeira coisa que o governo está a fazer é fazer uma reflexão sobre os últimos 20 anos, a implementação da Agenda da Habitat 2, que foi lançado em 1996. Nós sabemos que algumas daquelas anos, desde 96, foram anos de guerra em Angola e pouco foi atingido até a fim de guerra e a reconstrução nacional que surgiu em 2002. Então, Angola conseguiu, ao longo destes últimos 15, 14 anos, atingir muito em termos do desenvolvimento urbano. Mas este processo não terminou e será realmente incorporado no novo plano de Habitat 3, com a visão dos próximos 20 anos.
Nós fomos convidados para fazer comentários em várias fases da evolução do plano, mas sempre defendi durante estas consultas que o melhor consulta tem de ser organizada através da Rede da Pobreza de Luanda, que tem uma rede credível, hein, dos parceiros. A maior parte dos países, sim, atingiram, mas ultrapassaram. O prazo de implementação daquelas metas do ODM relacionado com a habitação foi estendido até 2020, de facto, os resultados já foram atingidos.
Alan Kane, Buta Pascoal e Rafael Moraes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.